Muito bem, agora vou chamar as nossas debatedoras. Tem uma improvisação aí de última hora da debatedora, a minha amiga Maria Amélia Henriques. A Maria Amélia Henriques é presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, por isso que ela está fazendo toda essa propaganda da EcoEco. Aliás, ela não me deu o puxão de orelhas tradicionais, que é que eu não esqueço de me identificar como sendo da EcoEco, né? Falha minha, que é sempre é uma ordem da presidente que para todo mundo que trabalha na EcoEco, logo apresente no primeiro slide, né, que tem vinculação, tem razão, é fazer um alarde maior do movimento da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. A Maria Amélia não estava prevista para debater agora, mas ela está substituindo a Sônia Dalcomune. Tivemos um problema, quer dizer, a Sônia teve um problema lá, que o aeroporto de Vitória fechou hoje. Ela não conseguiu tomar o voo para vir, porque estava totalmente fechado. O Adalto prontamente conseguiu rearranjar um outro voo para ela, mais no início da noite, mas depende de abrir lá o aeroporto e tal, então ainda está em processo essa vinda da Sônia, e caso ela consiga, amanhã ela tem uma participação aqui, ela também tem pesquisas, né, sobre comércio e meio ambiente, tem uma atuação forte aí na área. Então, a Maria Amélia está substituindo a professora Sônia Dalcomune, da Federal de Espírito Santo, e a Mariane Schaffer, por favor, também para fazer comentários a esses trabalhos. Eu vou pedir para a Estela, por favor, retornar à mesa, porque elas vão fazer provocações para ambas. Pode ser, por favor. Ah. Sim. O que queres? Ah, que organizado. Não, sim, não estou organizada. Que organizada. Na tua frente aqui, peraí. Senta aqui, trocamos de lugar, mais fácil. Esse aqui era o meu?
Esse
é o meu? Ai, que sede.
Tu queres fazer comentário primeiro?
Pode ser? Sim. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Me sinto muito honrada pelo convite da Luciana, de estar nesse fórum seleto, realmente com autores de referência nesses trabalhos, realmente uma oportunidade ímpar. Quero deixar aqui que realmente o assunto aqui, eu não tive a oportunidade de acessar o paper, mas eu acho que a apresentação das autoras foi extremamente didática. E dá para fazer algum comentário em cima disso, porque, de qualquer forma, de um aspecto ou de outro, é a nossa área de trabalho, é a nossa área de estudo de algum tempo, né? Bom, vou fazer algumas referências sobre o trabalho da Estela. Primeiro, parabenizar a Estela também pela objetividade. A Estela trouxe o estado da arte do debate, mostrando indicadores que apresentam os prós e os contras de um assunto que é da mais importante ordem do dia hoje, essa temática das commodities, né? Eu também publiquei um livro, Estela, que o título é Maldição ou Dádiva? O Dilema do Desenvolvimento de Regiões de Base Mineira, né? Porque realmente é o marco aí, divisor de águas aí desse debate sobre os bens minerais também. Bom, um primeiro aspecto que me chamou a atenção, até conversei com a Cecília um pouco, é a questão da doença holandesa, né? E acho que a gente precisaria talvez aprofundar um pouco mais que há, né, a história da doença holandesa, que foi empiricamente observada nos anos 70 por conta de uma forte apreciação cambial, por causa da descoberta de gás natural na Holanda, e que acabou realmente provocando uma grande desindustrialização nessa época. Agora, a doença holandesa brasileira, ela tem a ver com as commodities ou ela tem a ver com a questão da atratividade de capitais especulativos para o Brasil por causa da taxa cambial e a taxa de juros interna? Eu senti falta naquela análise esse montante de volume de capital especulativo que vem, porque a gente vê que realmente de 2003 a 2009 tem os superávites comerciais sucessivos, mas eu senti uma falta talvez de uma comparação entre o que seria esse superávit comercial que é promovido pela exportação de commodity e o superávit e o capital entrante que vem procurar oportunidades de valorização aqui por conta da questão da taxa de juros, né? Que o Brasil hoje está com uma das mais altas, acho que, se não me engano, é a maior taxa de juros do mundo hoje, né? Então, que sem dúvida que a doença holandesa é uma preocupação, e quando nós observamos, né, vi o trabalho da Silvia, que daqui a pouco vai nos brindar também com a abordagem sobre a questão do agronegócio, hoje representa 40% das exportações brasileiras. Os minerais são 20%, ou seja, estamos falando de 60%, aí um saldo realmente significativo, né, de volume de recurso, mas a gente precisaria comparar isso com esses outros capitais voláteis que estão aí. Um outro aspecto, quando se fala, eu acho que até recentemente na Folha de São Paulo teve um artigo também. Vou apresentar, amanhã vou me apresentar um pouquinho mais. Sou professora da Faculdade de Economia da Universidade do Pará, mas estou cedida há 3 anos ao Ministério de Minas e Energia, trabalhando com a questão regulatória da mineração. E, recentemente, publicamos um plano, que é o Plano Nacional de Mineração 2030. Desse plano tem 3 elementos-chave, né, 3 diretrizes gerais, que seria a questão da sustentabilidade, agregação de valor e a questão da governança pública. Então, a gente coloca como a grande meta para o Brasil é perseguir mesmo uma maior agregação de valor. E esse artigo na Folha, acho que é do Schwartzman, ele começa dizendo da ignorância dos economistas que falam de agregação de valor, trabalhando todo na tese das vantagens comparativas, né? Que o Brasil tem vantagem comparativa para a commodity e tem que aproveitar mesmo essa vantagem comparativa, que é burrice você forçar e dar exemplos de que você forçar uma indústria que você não tem competitividade, você está perdendo todos os ganhos que a especialidade poderia te levar. Mas eu acho que é um aspecto que amanhã eu vou explorar um pouco mais na questão mineral, mas que não está claro nisso, é as oportunidades perdidas pela especialização em commodity, né? E tem 2 exemplos assim, bem históricos, bem marcantes. Por exemplo, a Coreia, nos anos 70, fazendo seu planejamento estratégico, né, a vantagem comparativa da Coreia era produzir arroz. Mas teve algum ministro maluco lá que disse, não, vamos produzir indústria. A gente vai produzir siderúrgica, vamos produzir indústria automobilística, e hoje a Coreia é a potência industrial que ela é. No começo do governo Lula, quando se decidiu construir as plataformas do petróleo no Brasil, o preço de fazer uma plataforma de petróleo no Brasil era, sei lá, US$ 1 bilhão, talvez 1 milhão, mas alguns bilhões mais caro do que importar. E a tônica anterior era você, para você ser competitivo, né, você tem que importar os pacotes tecnológicos, comprar de onde for que seja mais barato, e você se especializa na sua área de commodity. E o governo resolveu mudar essa lógica e colocar o conteúdo mínimo de empresa nacional e decidiu fazer as empresas no Brasil. Quem quisesse vender para o Brasil deveria vir. Então, essa diferença que em 2002, 2003 era de 100 e tantos% do preço produzido no Brasil para o preço importado, hoje é menos de 10%. E a expectativa é de que esse, daqui a 5, 10 anos, o Brasil seja um exportador de plataforma de petróleo. Então, são alguns exemplos. E o que está por trás dessa história? As oportunidades de desenvolver tecnologia, as oportunidades de criar emprego, Por exemplo, amanhã eu vou mostrar alguns indicadores, mas quanto é que se ganha de emprego quando se exporta uma tonelada de minério de ferro? E quanto é que se gera de emprego quando se exporta uma tonelada de aço? E sem que se quer falar de produto acabado. É óbvio que isso tem um trade-off, né? Quanto mais você adensa a cadeia, você tem requisitos energéticos, que vai ter outra pegada ambiental por trás. E vai significar escolhas. Mas a questão da especialização é essa falta de oportunidade de você diversificar renda, diversificar emprego e diversificar tecnologia. E, por outro lado, de você criar... outras oportunidades para a economia que a teoria das vantagens comparativas não vê. Então, eu vejo com muita ressalva essa tese que está crescendo muito. Não, deixa o câmbio valorizar mesmo, a indústria quebrar, porque depois é muito difícil voltar a construir tudo isso, né? Então, eu gostaria de ver da Estela assim, o que, é que ela percebe dessa... Como está esse peso entre a força da teoria das vantagens comparativas e as outras explicações, e se ela percebeu nessa revisão da literatura esses outros aspectos que estão por trás disso, que tem um peso muito importante para o Brasil, que coloca no seu slogan hoje que país desenvolvido é país sem pobreza, né? Como é que isso se liga com a geração? E você não resolve o problema da pobreza se você não gera emprego, né? Um outro aspecto da teoria das vantagens comparativas, que é muito forte nessa tese da dádiva das commodities, é que, tudo bem, você vai, o Brasil vai, que você colocou muito bem na sua exposição, os ganhos que esse comércio internacional possibilita, e que a maldição não é inevitável, ela é uma opção de governança pública ou má governança pública, de você reconverter essa renda que é exportada, que é obtida a partir da venda dos produtos, e reconverter para diversificar essas economias e tudo mais. Mas, no recente relatório do Banco Mundial, acho que, se não me engano, do ano passado, quando ele faz uma revisão sobre a questão dos minerais, ele reconhece que as reformas que os países ricos em commodities minerais fizeram nos anos 90, esse framework em termos de taxação e de captura de renda, é totalmente inadequado para o momento que se vive hoje. E o time, eu tô trabalhando, eu falo isso de cátedra, porque eu estou trabalhando há 3 anos no Ministério e fui chamada para trabalhar na reforma dos royalties minerais. Isso é um capítulo à parte, que depois, quem tiver interesse, a gente pode conversar. Mas é muito mais difícil do que a gente imagina. Você mudar... Né? Quer dizer, você tem um boom que começa em 2003, né? Você tem um arcabouço institucional completamente inadequado para fazer essa captura. Isso requer, numa economia democrática, uma pactuação com o Congresso, uma mudança de regra. Essa mudança de regra não é feita automaticamente. Então, esse time ele precisa ser integrado nessa discussão, né? E é mais uma falácia da questão da vantagem comparativa. Ok, é uma questão de você utilizar e aproveitar bem essa rede e reconverter. Mas se você tem um arcabouço que não permite isso e que não vai permitir isso tão cedo, porque você vive numa democracia, para mudar a regra do jogo, e tem todo um trâmite para fazer isso, né? O que fazer, né? Esse é um outro aspecto que eu gostaria que a Estela explorasse um pouquinho mais. Bom, como eu não me aprofundei mais no texto, acho que essas questões aí a gente já pode ficar por aqui. Eu não sei se eu já comento da Luciana na sequência. Bom, a Luciana, né, nossa amizade de muitos anos, né, mas a Luciana é uma daquelas professoras assim, que dá vontade de voltar a ser aluno, para ficar escutando. Ela, na Eco, que vocês têm o folder, vocês que são alunos dela devem concordar comigo, não é verdade? É uma delícia escutar a Luciana pela forma didática, como ela destrincha conceitos complexos, explica de uma forma tão simplificada. E a gente sente que o nosso valor agregado aumentou depois de escutar o que ela apresentou. Eu, para mim, recebi uma aula, achei maravilhoso, e saber do que é a continuidade do trabalho da Mariana, então é um privilégio enorme estar aqui, né? Bom, mas eu, assim, o que me surpreendeu muito, eu sei que o foco não era isso, o foco é a União Europeia, Mas, para nós, lá no Ministério de Minas, nesses últimos 5 anos, o efeito China é devastador. Né? E eu não observei, nem no trabalho da Estela, nem no teu trabalho, um efeito China mais expressivo, mais significativo. Inclusive, como até a gente discute China até como uma mudança paradigmática hoje, né? Porque é uma outra relação, a relação Sul-Sul, teoricamente, né? Como seria? Sul-Sul de uma economia que se diz economia de mercado, mas não é uma economia de mercado. Né? Por exemplo, China hoje está adquirindo ativos em termos de área para produção agrícola, que eu acho que, vai explorar mais tarde, né? De ativos minerais fortes, e que é preocupante, porque se você não tem esse ambiente regulatório forte para capturar e para coibir, e não vai ter não é tão automático isso que se dê, pode ser, depende aí vem a questão que a Mariana colocou muito bem, da pactuação política, da força política do governo de fazer as negociações adequadas para mudar as regras do jogo, mas que isso está no campo das incertezas críticas. Né? O que nós temos hoje, o arcabouço que nós temos, é muito desvantajoso. Né? Então, como que o efeito China aparece nessa reconfiguração da União Europeia? Por exemplo, e agora, voltando aos dados, né, o efeito escala, quando você mostra a questão dos minerais, eu fiquei surpresa. Eu, de fato, esperava que, na questão da Europa, fosse cair os bens minerais, porque quando a gente observa, por exemplo, hoje o principal parceiro que compra, o principal consumidor de bens minerais do Brasil é a China. Né? E o principal produto da pauta de exportação brasileira é o minério de ferro. O minério de ferro é utilizado para siderurgia, é para produtos dos primeiros estágios. Então, eu fiquei curiosa de saber que produtos são esses e vou atrás dessas informações, né? Porque... sabendo que, por exemplo, hoje, para a União Europeia, um principal ponto de preocupação é desenvolver técnicas para a reciclagem, que é o ponto fortíssimo que vai sair. Acho que por conta dessa estatística, eles devem saber muito bem, e sabendo que o BRIC, né, 2050 seremos 9 bilhões de pessoas, e importante não é só a quantidade, mas a composição dessa população, que está crescendo para onde? Para os países, os BRIC hoje representam 42% da população mundial, e que naqueles anos 90, eu acho que é o grande diferencial também, que naqueles anos 80, anos 90, quem consumia? Quem consumia era os 78% da OCDE. Hoje você tem uma China, que consome e muito, que está aumentando o consumo per capita. Você tem uma Índia que cresce significativamente, e nós estamos falando aí de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas, né? Se 10% dessa população ingressa realmente no mercado de consumo, ela é uma União Europeia inteira. Então, isso é um motivo de preocupação imenso para a União Europeia, porque esses novos concorrentes consumidores representam o quê? Uma pressão de preço muito grande. Né? Então, você tem que desenvolver e cada vez mais aprofundar a tecnologia do reaproveitamento, do aumento de eficiência no uso dos materiais, da reciclagem. Então, eu queria, assim, eu acho que é mais do mesmo com agravantes, pelo efeito China, que não sei como ela apareceria nesse cenário aí, e é uma ameaça grande para a União Europeia, porque você teria um monopsônio de compra de produtos, você tem o mundo inteiro te ofertando. Agora eu tenho dois concorrentes ávidos, famintos, e muita gente que também estão disputando esse mercado junto comigo. E eu preciso dar uma resposta para isso. Então, eu gostaria que a Luciana explorasse um pouquinho mais desse aspecto. Bom, vou ficando por aqui para... Obrigada.
Tudo bem. Mariane, quer fazer um comentário? A mim me parecieron muy interesantes ambas presentaciones, tanto de Estela como de Luciana. Para la presentación de Estela... La maldición de recursos naturales para un país como Brasil, a mí me parece que es un poco distinto al resto, por ejemplo, de América Latina. ¿Por qué? Porque Brasil tiene un mercado muy grande, doméstico. Por lo tanto, el impacto probablemente tiene una caracterización de su mercado y una estructura productiva en su mercado doméstico que es muy distinta a la especialización exportadora. Si bien la especialización exportadora tiende a ser más intensiva en commodities, ¿cuánto representan esas exportaciones en el PIB de Brasil, por ejemplo, comparado con otros países? Si comparamos la especialización productiva de Brasil, probablemente es menos intensiva en sectores ambientalmente sensibles de lo que es el patrón exportador. Por lo tanto, ahí tenemos una situación distinta y quizás no tan alarmante como puede ser en algún otro país que es más chico, que tiene un mercado doméstico reducido y que además, como muchos países de América Latina, han reducido el rol del Estado y han permitido que el mercado tenga mayor poder en la asignación de los recursos. Por lo tanto, cuando se liberaliza una economía, se asignan recursos a aquellos sectores que tienen mayores ventajas productivas y competitivas. Y en el caso de por lo menos en América del Sur, la mayoría de los países asignaron recursos a sectores intensivos en recursos naturales. Por lo tanto, la intensidad de commodities en las exportaciones ha aumentado en prácticamente todos. Pero el caso de Brasil es distinto porque tiene un mercado doméstico bastante importante. A esto contribuyeron también las inversiones extranjeras directas. Si tú analizas el destino sectorial de la inversión extranjera directa que entró a los países de América del Sur, la mayoría fue o bien a los servicios, telecomunicaciones, este tipo de cosas, o bien a recursos naturales. Pero no han ido a los sectores que son de mayor contenido tecnológico. Por lo tanto, cuando se han firmado acuerdos bilaterales de comercio que contienen cláusulas que restringen la capacidad de los gobiernos de decidir a qué sectores pueden atraer inversión extranjera directa o no, eso genera una inversión extranjera que va directamente o principalmente a los recursos naturales. Por lo tanto, aumenta la competitividad de esos sectores porque la inversión extranjera directa generalmente viene con conocimiento tecnológico en la frontera tecnológica. Por lo tanto, se vuelven los países muy competitivos en esos sectores. Ese es un tema. El tema de Brasil, la sensibilidad ambiental del sector productivo doméstico versus la sensibilidad ambiental de las exportaciones, que son dos temas que probablemente no tienen los mismos impactos y no tienen las mismas características. En relación a este nuevo factor de China y la enfermedad holandesa y todo eso, eso tiene que ver también con una institucionalidad que al disminuir el rol del Estado, los países no estaban preparados para ese tipo de competencia. Por lo tanto, entra China, aumentan la demanda de commodities, se aprecia el tipo de cambio, se produce una cierta desindustrialización de muchos países. Y eso es un efecto que yo creo que está para quedarse. Será muy difícil buscar industrializarse con una competencia como la China, que es sumamente agresiva y que no hay prácticamente cómo competir en los mercados internacionales. Y es una tremenda preocupación para todos los países, inclusive los países desarrollados. Por eso que también todas estas nuevas medidas proteccionistas digamos disfrazadas de economía verde son de alguna manera una reacción a esa mayor competencia que es muy, muy agresiva de la industria china. Y han habido países que han hecho el salto directamente de agricultura a servicios sin pasar necesariamente por una industrialización muy fuerte, como es el caso de la India. La India ha pasado directamente de la agricultura a los servicios y ha desarrollado el sector de los servicios y con eso ha logrado disminuir pobreza ligada a ese sector. y ha desarrollado tecnologías de la comunicación y la informática y digamos, ha logrado digitalizar, subir la escala gracias a la globalización, etcétera, y ha podido transportar los servicios de telecomunicaciones e información a través de las fronteras gracias a las nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, ha logrado abastecer con servicios que son digitalizables y que son transportables a través de las fronteras, y ha logrado especializarse fuertemente en los sectores sin necesariamente pasar por la industrialización. Entonces, yo creo que la desindustrialización de nuestros países habrá que hacer un esfuerzo muy especial o muy dirigido a ciertos sectores como para, pero la tendencia es el aumento de la intensidad en las exportaciones de commodities, y eso yo creo que va a seguir por un buen tiempo así. Entonces, más bien hay que adaptarse y ver cómo utilizar los recursos que algunos países mantienen en fondos de estabilización para desarrollar nuevos sectores que son los bienes, puede ser industria de bienes y servicios ambientales, innovación tecnológica, educación, salud, digamos, en todos estos nuevos sectores que tienen poco impacto ambiental y que habría que aprovechar ahora la bonanza de los recursos naturales para incursionar en nuevos sectores que tienen que ver también con los servicios y con sectores que son atractivos desde el punto de vista de la calidad de la de la calidad de vida de la población, de mejorar los ingresos de la población, de disminuir las brechas de inequidad que existen en nuestros países, que de hecho América Latina es la región con la mayor inequidad entre ricos y pobres en el mundo. Entonces, eso algo tiene que ver con el patrón productivo y exportador de los países. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el mayor énfasis, y quizás cuando uno analiza las cifras, Stella, quizás sería bueno comparar el comportamiento del sector exportador y digamos la estructura que se presenta con los impactos en términos de eliminación de pobreza o de mejora en todo lo que son los indicadores sociales, para ver realmente cómo, porque normalmente qué ha pasado con la industria basada en recursos naturales. Han habido pocos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás con el resto de la economía. Tenemos digamos zonas geográficas que están donde hay grandes enclaves mineros y donde la población alrededor es bastante pobre, genera concentración del ingreso. Eso también es un tema que es bastante ha sido analizado y incide entonces en estos indicadores sobre equidad. Por otro lado, los commodities no es una ventaja necesariamente en términos ambientales, porque la inclusión de las externalidades ambientales negativas en los procesos productivos y en los costos de los commodities no se pueden trasladar a los precios finales, porque son tomadores de precios en los mercados internacionales, a diferencia de las manufacturas, donde sí se pueden diferenciar los productos a través de certificaciones y labels. Y entonces, eso genera un incentivo para incorporar los costos ambientales, porque permite trasladar los costos ambientales hacia el consumidor. Entonces, un consumidor ve el certificado, este producto no tiene químicos, no tiene esto, no tiene lo otro, entonces paga un poquito más. Y eso se puede hacer en los productos manufacturados, pero no así en los commodities. Eso. En relación a la presentación de Luciana, me parece muy interesante. Nosotros actualizamos estos estudios de índice de especialización en el año 2007. Entonces, yo tengo algunas imágenes que les quiero mostrar que vale la pena, así como para dar una idea, un momentito. Tenemos perfiles de países. A ver, un momentito. aquí tenemos dos ejes, ¿ok? Y hay perfiles de países, características de los países. Entonces, aquí en el eje vertical tenemos participación de las industrias ambientalmente sensibles en las exportaciones, o sea, la importancia. Aquí, por ejemplo, este es el caso de Chile, 45% de las exportaciones totales es de industrias ambientalmente sensibles. Y el índice de especialización en industrias ambientalmente sensibles, que es la ventaja comparativa en los mercados internacionales, es de más de 2.5. Por lo tanto, es altamente competitiva en este sector en los mercados internacionales. Eso se compara en el eje horizontal, ponemos el índice de especialización tecnológica, que es muy, muy bajo, es prácticamente 0.1, y cuando el índice de especialización debería ser 1, como para decir, bueno, tenemos ventajas comparativas en estos sectores. Y la participación en las exportaciones totales de productos con contenido tecnológico alto y medio es también menos de 10%. Entonces se tiene este rombo en que la característica de la estructura exportadora es de este perfil. Uh-huh. Tenemos otros países donde en América Latina, este es Costa Rica, que se coloca en esto, o sea, la participación de la industria ambientalmente sensible en las exportaciones totales es muy baja y también la ventaja comparativa. Entonces, y aquí, por otro lado, tiene grandes ventajas en los sectores con contenido tecnológico. Lo mismo el caso mexicano, pero eso se debe principalmente a la maquila. Tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene una estructura exportadora bastante más equilibrada, que está el índice de especialización tecnológica es 0.6, no tiene ventaja, pero por lo menos está mucho más alto que el resto de los países, y la participación de la industria ambientalmente sensible en las exportaciones totales es más baja, mucho más baja que Chile, etcétera. Aquí el porcentaje de exportaciones con contenido se pueden dar estos cuadros que son como bien interesantes y que te dan distintos perfiles en función de las características. Jamaica, por ejemplo, tiene un perfil así, Honduras tiene un perfil muy chiquitito y muy poco diversificado, etcétera. Entonces eso les quería mostrar así como comentario y para decirles también que estos estudios fueron actualizados, por lo tanto tenemos un estudio al año 2007 que analiza la evolución para toda América Latina y que está en la página web. Sí, CEPAL. Luego, a ver. Como decía, y como decía también en este caso, yo creo que sería muy interesante vincular las cifras sobre estructura exportadora con los indicadores de tipo social y ambiental más específicos, indicadores sobre, digamos, en las zonas donde están las empresas, los centros de producción de estos productos. Ver, por ejemplo, en estas zonas, si bien han sido sectores que han tenido grandes éxitos económicos o les ha ido muy bien desde el punto de vista económico con altas rentas de recursos naturales, si eso ha contribuido a mejorar los objetivos del milenio, que son los objetivos de desarrollo del milenio, que son indicadores bien precisos que los países han estado haciendo seguimiento como para vincular el tema del desarrollo con la existencia o el crecimiento de estos sectores en ciertas zonas del país y cuánto han contribuido estos sectores a mejorar los índices a los indicadores de los objetivos del milenio. Uh-huh. isso basicamente. Todo esto un poco improvisado, así que disculpen, pero un poco también analizar cómo han hecho países como Finlandia y los países nórdicos, que a partir del desarrollo de las exportaciones de recursos naturales han desarrollado otros sectores ligados a esos sectores, como maquinaria relacionado con el tema forestal en Finlandia. Entonces, se han especializado en maquinarias y equipos que son directamente ligados a estos sectores. En nuestros países es muy poco lo que se ha desarrollado la industria de maquinaria y equipos vinculada a la industria de recursos naturales. Quizás en Brasil un poco más, pero en los demás países no. Entonces serían experiencias interesantes que habría que ver, como para ver cómo agregar valor y cómo ir cambiando los, digamos, desde la exportación de recursos naturales y aprovechar los recursos que vienen por ahí para desarrollar nuevos sectores. Esos son como mis comentarios. Gracias.
Muito bem, muito obrigada pelos comentários e de última hora, no caso, a Mariane teve acesso aos trabalhos agora, há pouco, né, algumas horas atrás, a Amélia improvisou também no debate muito bem, né, retribuo os generosíssimos elogios, né, da minha amiga, né, essa é uma amiga, né, tá lá, evidente. E dessas que também sempre instigam a gente, eu estava brincando com a Cília Lustosa, ela chega e já vai passando tarefinhas, coisas que tem que fazer na Ecoeco e tal, é uma inquieta economista ecológica essa. Bom, vou passar a Estela, que, né, tem um conjunto de observações que aí a Amélia dirigiu, e as que foram colocadas para mim, a questão da China, né, então, por critérios de recorte do estudo, a China obviamente não entrou, que era o foco, mas você tem razão, que é a nova pressão que coloca. O que eu posso dizer é que, eventualmente, um novo estudo a gente pode incorporar a China, mas fora isso, é que provavelmente aquele possível feito, aquela suspeita de que nós estamos incorporando mais tecnologia ou com dificuldade de penetração em mercados ambientalmente mais sensíveis dentro da Europa, isso provavelmente não vai acontecer com as exportações de commodities para a China, né? Então, o padrão de exigência ambiental para as importações chinesas certamente são bem... É bem diferenciado. Um pendrive aqui, sofrendo um abalo. Isso provavelmente seria um risco ainda maior, né? Se nós estamos redirecionando o nosso esforço exportador das commodities em direção à China, menos para a Europa, em princípio teria um risco ambiental maior, já que o lado de lá de exigências ambientais é bem mais suave, né? A Mariane fez sugestões excelentes aí, né, para a gente dar continuidade no trabalho e a preocupação com indicadores sociais. Eu comentei muito, né, da questão de indicadores biofísicos, e uma preocupação que também já venho pensando há um tempo, e a gente tem que, nós todos que trabalhamos com temas ambientais, de preferência a gente tem que localizar territorialmente, né, os temas ambientais, e não tratar só dessa forma agregada, né, e uma reunião de estatísticas em geral, tal, mas a gente tem que localizar, né, afinal, o esforço produtivo exportador que está liderando esse desempenho das nossas exportações se localiza geograficamente onde? Porque as questões ambientais dependem, né, dos biomas, dependem do ecossistema, do entorno e das comunidades, né, das pessoas que estão envolvidas. Então, esse é um outro desafio metodológico, né? Como passar a trabalhar com uma metodologia que vai ter que envolver um pouco, provavelmente, de pesquisa de campo até mesmo, né, para a gente localizar territorialmente, né, essas preocupações ambientais que nós estamos observando. Vou passar para a Estela. Nós acho que estamos com um tempo meio curto, né, Adalto? Bastante, né? Tem um coffee break agora, não é isso? Então, para a Estela responder, e talvez a gente vai ter que aguardar os da plateia que querem fazer questões, talvez fique para o final da tarde, tá bem? Senão prejudica o nosso coffee break. Estela.
Bom, Eu gostaria de agradecer os comentários da Maria Amélia, da Mariane. Gostaria muito de agradecer a palavra dádiva, porque bênção ficou uma coisa meio esquisita e eu estava querendo mesmo achar alguma coisa, algum sinônimo. Gostei muito da dádiva. E falar rapidamente, na verdade, são detalhes que enriquecem mais do que eu poderia comentar a respeito disso. Então, por exemplo, a questão das vantagens comparativas, dá para dizer mais ou menos o seguinte, que eu concordo que, de fato, a especialização em produtos primários faz com que se perca outras oportunidades. E, de fato, como a própria Mariane colocou, e é reconhecido, inclusive, no relatório do Banco Mundial, o Brasil é um caso à parte. Ele não é tão especializado em poucas commodities. Ele tem uma diversificação. Tá? Então, esse é um elemento que merecia ser incorporado no estudo. Avaliar a concentração das exportações de determinados produtos primários e commodities na pauta de exportação brasileira. Está concentrado em quantos produtos? Essa faria essa diferença. Tá? Então, isso é importante de incorporar. Eu até estava começando a fazer isso, mas eu, por questão de tempo, não foi possível. E aí, discutir até que ponto, quais são as causas dessa desindustrialização, está ocorrendo ou não, estabelecer essa relação entre apreciação cambial e superávit de balanço de pagamentos. Isso é importante. E esse detalhe seria extremamente fundamental discutir por que está acontecendo isso. E aí a questão do diferencial de juros seria muito importante nesse sentido, que isso deveria ser incorporado, com certeza, e eu não tinha pensado sobre isso, embora eu dê aula disso. Que mais que a gente poderia falar? Detalhes que estão presentes no próprio relatório do Banco Mundial e preocupações. A questão da administração das receitas de exportação. Eu gostaria de agradecer a evidência do Ministério, porque é algo que de fato está presente, mas é algo mais difícil de mudar do que, por exemplo, promover uma política de competitividade ou uma desvalorização cambial. É muito mais difícil você mudar o gerenciamento dessas receitas, né? Porque é uma questão institucional. A importância de manter um fundo de estabilização para setores específicos, como forma de gerenciamento dessas receitas, também concordo, e acho isso muito importante também, é reconhecido pelo próprio Banco Mundial. E em relação à questão das vantagens comparativas, eu acredito que essa discussão deveria ter sido feita lá nos anos 90. Então, é importante ter uma opção de política, discutir qual é a opção de política que o Brasil quer. Então, no momento da abertura, deveria ter sido discutido isso. Qual é o modelo que se quer, sem querer ser muito nostálgica, mas isso deveria ter sido discutido antes, porque as teorias do comércio, elas esbarram sempre na necessidade ou nas limitações de políticas. Né? Nada deve, assim... É possível ter opção de política, como foi o caso da Coreia, tá certo? E ganhar competitividade com isso. Então, o que eu tenho mais a dizer é muito mais agradecimento pelas contribuições, que com certeza vão enriquecer pesquisas futuras. A resenha do que tem fica nesse círculo e é necessário incorporar essas outras questões que tanto a Maria Amélia quanto a Mariane trouxeram para o texto. Tá certo?
Eu só queria, não resisto, só fazer um comentário. Quando se faz essa comparação, Brasil e outros da América Latina, como salvou bem aí a Mariane também, né? A primeira visão que vem é podia ser pior, né? A situação, a gente podia estar bem pior, né? Mais dependente e tal, né? Enfim, a gente quer melhorar, né? E como, não estou dizendo que você chama, só está dizendo podia ser pior, você sinaliza como melhorar, é claro, né? Mas tem o outro lado dessa situação relativamente mais favorável nós em relação aos latino-americanos. Nós temos um problema da escala daí de produção disso tudo. Né? Então, você olha relativamente, né, proporcionalmente, estamos mais diversificados, estamos com alguma introdução de tecnologia. Mas e a questão da escala? né? O esforço todo de produção desses setores comprometedores do meio ambiente é complicado mesmo para um país de dimensão continental, né? Então, tem essa pequena ressalva aí também. Muito bem, então, agradecer a todos e vou convidar para o coffee break que está aí oferecido, que, né, a gente ainda tem duas apresentações para hoje de tarde, da Silvia Miranda, que está aqui, e o Ademar Romero, se não vier, arranca uma orelha dele, diz que vinha. Confirmou que viria. Ok, até logo mais.